E o assunto é política de hoje. Tem até uma reportagem nossa aqui na CBN que você pode acessar no nosso site, na editoria Eleições 2022. Só em Maringá, nós temos aí 3.500 eleitores que não tinham obrigação de votar, de 16, 17 anos, que tiraram o título de eleitor. No Paraná também não é diferente, 118 mil jovens com 16 e 17 anos foram lá, tiraram o título. Isso significa para a política, para as eleições deste ano, os jovens estão mais cientes e conscientes da política? Mas isso é assunto para Thiago Valenciano. Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Na verdade, assim, sendo bem curto, reto, direto e prático, não vai significar muita coisa, não. Na verdade, a gente deu uma olhada na série histórica de 2002 para cá em relação aos votos do jovem, dos idosos. Esse é o maior percentual de gente que não está obrigada a votar nos últimos anos. E esse percentual de pessoas que não está obrigada a votar, digamos assim, o voto facultativo, ele cresceu bastante por dois motivos. Principalmente, em primeiro lugar, pelo motivo de que a população está envelhecendo, né? Então, consequentemente, a gente está passando a ter mais gente e que vivendo mais, né? Está vivendo mais no Brasil, não sei se com a qualidade de vida devida, mas está vivendo mais. Então, consequentemente, vai ampliar o percentual de pessoas que não são obrigadas a votar. E por outro lado também, né? Há essa procura do jovem aí, esse interesse do jovem pela política, e todo ano de eleição, vira e mexe, aparece a mesma coisa, as pessoas falando que o jovem está animado para votar, que ele está afim de votar, que esse ano o papel do jovem será decisivo na eleição. Na prática, nem tanto, né? Na prática, a gente passa a ter, sim, por um lado, um interesse muito maior do jovem em relação à política, ele está, sim, se antenando mais, pesquisando mais, até porque é um jovem que já nasceu na geração rede social e que já está acostumado a consumir ou ser bombardeado com esses conteúdos da rede social. Então é um perfil de eleitor um pouco diferente e um perfil de eleitor que às vezes tirou o título por N motivos. Ele tirou o título porque quer estar apto a prestar um concurso público a partir de 2018, porque pensa em sair do país e que está fazendo um passaporte, porque quer estar aproveitando para tirar os documentos, alistamento militar, no caso dos homens, e ficando em dia. Então, são N motivos que fazem uma pessoa tirar um título de eleitor, né? Qualitativamente, não dá para a gente saber, entre esses jovens aí, qual foi o motivo que fizeram com que ele tirasse o título. A gente supõe, ou tende a acreditar, que é o interesse de participar das eleições desse ano e votar e escolher um candidato. Mas há esses outros motivos aí que a gente também pode elencar, né? Dá para a gente fazer. Estamos pensando aqui em hipóteses, né? Não dá para a gente cravar cientificamente qual foi o motivo que esses jovens tiraram. Agora, vamos fazer uma conta aqui, Gilson e ouvinte da CBN, bem rapidamente. Nós estamos em 2022. Se a gente tirar aqui 2022, 16 anos, dá 2014, é isso, né? Uhum. 16? Dá 2016. Então, aquelas pessoas que nasceram entre 2014 e 2016, eu fico pensando como que essas pessoas, e esse é o desafio da ciência política e da sociologia daqui para frente, como que essas pessoas estão enxergando a política e como elas estão ligadas no debate político. Em primeiro lugar, ditadura militar para elas é um tema que nem interessa mais, porque elas nem nasceram, nem experimentaram uma ditadura, nem sonham o que, que é isso. Né? Se nasceram em 2014, a gente já estava com a eleição desde 89.
Deixa eu corrigir, meu irmãozinho, 2004. O cara nasceu em 2004.
2004,
isso. 2004, mas não tira nada do seu argumento, é perfeito o seu argumento.
É que eu estou aqui fazendo as contas de cabeça aqui, pensando no argumento. Né? 2004, exatamente, é isso aí. Fiz a conta errada, vocês viram que matemática não é meu forte.
Fica tranquilo.
Mas eu estou fazendo conta e pensando já no que eu vou falar.
Não, está tranquilo.
Então, assim, diretamente, essas pessoas elas não estão preocupadas, né, com ditadura militar. É uma pauta vencida, é uma pauta que nem há interesse tanto assim para debater, porque eles já nasceram numa democracia, já estão acostumados a votar dessa forma, e não estão nem aí para saber se o militar vai voltar no poder, como foi, se teve ditadura ou não teve. Estão pesquisando, estudando historicamente, é um tema relevante. Se eu não der essa importância aqui, o Reginaldo, na sexta, ele me corta o microfone, mas no ponto de vista prático da política, essas pessoas não estão nem aí, né? O jovem que nasceu em 2004, ele nem lembra do Ronaldo, nem do Rivaldo, nem do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002. Quer dizer, nunca viu o Brasil ser campeão mundial de futebol. Então ele também, às vezes, eu estou aqui traçando um perfil de padrão de comportamento, tá? Às vezes ele não está nem preocupado também com o esporte coletivo que mobilizou o Brasil durante décadas. Talvez hoje esse jovem está muito mais preocupado no eSports do que num esporte prático, digamos assim, ao ar livre. Às vezes ele já vivenciou a pandemia, está preocupado com caminhada, pedalada, corrida, e é um jovem que às vezes, quando cuida da sua saúde, está lá na academia. E também, esse jovem ele se relaciona como? Ele está se relacionando com os seus contatos no colégio, e ele está utilizando aplicativo de namoro. Então, quer dizer, ele está dando curtidas no Instagram para conhecer uma pessoa nova. É um jovem que também não está preocupado com outros aspectos de sociabilidade. Ou seja, estou traçando um perfil aqui em linhas gerais, que é um jovem muito introspectivo, muito individual, que já nasceu no seu quarto, que às vezes está preocupado ali com o seu estilo de vida e não está assim com um olhar tão aguçado para a coletividade. Certo. Então, talvez o desafio do político daqui para frente vai ser exatamente conseguir fazer com que a sua mensagem chegue até esse jovem que é muito individualista, que tem relações sociais muito efêmeras, que não tem grandes convivências de sociabilidade, porque aqueles espaços clássicos de sociabilidade que nós tínhamos no Brasil nas décadas 70, 80, 90, anos 2000, eles foram se perdendo, tal qual clubes esportivos, bailes, festas, e até mesmo as baladas estão fechando. É um jovem que está preocupado com o mercado de trabalho desde já, mas entra naquela geração nem, né, nem estuda e nem trabalha. Então, é um perfil complexo, é um perfil difícil da gente começar a entender, é um perfil que nós, que fazemos ciência social, precisamos nos acostumar e começar a entender o que essa geração vai querer para o Brasil daqui para frente, e o político vai ter mais dificuldade ainda para chegar num perfil de um jovem que, quando vai para a rede social, está de acordo e está buscando entretenimento. Ele quer ver graça, ele quer ver riso, ele quer, às vezes, se educar para melhorar numa prova do Enem, no vestibular. É um jovem que não está preocupado ou está procurando diretamente a política, mas sim está de olho muito mais no entretenimento. Então, a gente tem um perfil bem diferenciado, né? Um perfil bem difuso em relação a esse eleitor facultativo que vai buscar escolher um candidato, né? E aí eu fico pensando, como um bom cientista social e curioso, o que passa na cabeça de um jovem de 16 a 18 anos que tirou o título de eleitor e vai escolher o seu candidato nesse ano de 2022? Essa é a pergunta do milênio. Deixa aí para alguém na CBN responder.
Só para puxar a conversa um pouquinho mais, dar um puxadinho nela, você falou das redes sociais, da internet, né? Você já tinha comentado isso, você tem um trabalho, um livro escrito sobre o WhatsApp nas eleições, lembra? A gente conversou várias vezes sobre isso, claro que você lembra do seu livro, né? Uhum. Aí a gente estava conversando sobre as redes sociais, você vê que essa juventude é uma juventude de redes sociais, né? A quantidade de smartphones, celulares que estão aí e tal. E as redes sociais criam uma ideia de cidadania meio complicada, que eu chamaria de falsa cidadania, né? Você fica ali discutindo as questões, ou debatendo, ou lendo, observando, interagindo no mundo da virtualidade, enquanto que a política é uma coisa da realidade, né? A política é a coisa do embate, do presente, né? Isso influencia, Thiago, aquela ideia de que o mundo das redes sociais é o mundo da virtualidade, por mais que também ele é real, mas tem esse porém aí?
Ah, influencia sim, né, Gilson? Eu fico pensando também aqui em relação a outras pautas que, por exemplo, quem tem de 45 a 60 anos fica muito incomodado, que é a faixa etária que se incomoda com esse tipo de pauta, e que para esse jovem ela é uma pauta já vencida, digamos assim. Como, por exemplo, união homoafetiva, né, casamento de pessoas do mesmo sexo biológico, digamos assim, direitos da população LGBTQIA+, né, também é uma pauta já vencida, normal, sem problema nenhum, eles já respeitam, já entendem isso como um processo natural na sociedade, né, a maioria desses jovens já entende assim, né, então a gente já tem algumas pautas já, uma pauta bem de costumes aí voltadas às eleições de 2022, que para esse jovem é uma pauta que não tem tanto interesse assim, digamos, mais é uma pauta que eles já naturalizam, mas que podem utilizar, por exemplo, essa pauta na escolha dos seus candidatos, né, então é um jovem bem complexo de ser entendido, e é o desafio aí para os comitês de campanha passar a compreender esse jovem e saber como que ele vota, o que ele pensa e qual vai ser o papel dele durante a eleição de 2022. E um papel também de um jovem que às vezes tem muito mais formação que o pai e que vai passar a influenciar o voto do pai ou que vai debater política de frente com o pai. Esse perfil de que o pai ia lá e escolhia o candidato e a família toda votava de maneira fechada com aquele candidato, isso já acabou há pelo menos 15 anos no Brasil, né? Então a gente já tem um perfil bem diferente de eleitor e um perfil muito mais crítico e muito mais antenado na política.
Ô cara, Thiago, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
Entre em contato com o Thiago, Instagram, arroba Thiago Valenciano, também no site dele, thiagovalenciano.com.br. E as nossas informações, essa que eu falei sobre os eleitores, 3.500 eleitores de 16 e 17 anos em Maringá, no nosso site, cbnmaringá.com.br.